Casper no ar.
Você vai conhecer hoje a história da Stephanie Steponovicius. A Stephanie é formada aqui pela Casper Libero em rádio, televisão e internet. E ela se formou, entrou na faculdade em 2004, se formou com a terceira turma do curso de rádio, televisão e internet. Ela tem muita história interessante para contar. Só que ela mora lá em Los Angeles, então a gente não vai fazer um bate-papo agora aqui por telefone, mas um bate-papo à distância. A gente mandou algumas perguntas para a Stephanie, ela respondeu muito bem. E a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória profissional dela, um pouco desse momento que ela vive também lá em Los Angeles e principalmente conselhos de alguém que está na área e tem muita vivência interessante para contar. Vamos lá? Bom, a primeira pergunta que a gente fez para Stephanie Steponovicius é a seguinte: o que fez a Stephanie estudar comunicação? A gente ouve a resposta nesse momento. Vamos lá.
Eu sempre fui muito fascinada por televisão. Desde muito cedo, eu assistia absolutamente tudo que tinha na TV. Eu negociava com os meus pais horários, porque eles eram bem rígidos assim com TV em casa. E eu tentava sempre negociar para ficar o máximo de tempo possível e assistir a maior quantidade de coisas que estavam passando na época. E minha mãe, ela me levava para fazer uns trabalhinhos, assim, como teste de comercial, né, quando eu era criança. E eu lembro que eu ficava muito mais encantada com as pessoas que estavam trabalhando do que com a atuação em si. E desde muito pequena, eu pensava assim, eu preciso de alguma forma estar na TV, eu quero fazer TV. Muito antes de entender até o que o trabalho em TV significava, sabe? Sem, eu não fazia ideia do que tipo de formação eu precisava, ou até mesmo qual era o trabalho que era feito para estar na TV.
Interessante. Então a paixão vem de muito cedo e toda essa paixão realmente resultou numa trajetória linda que ela trilha e que ela já trilhou também aqui no nosso país. Bom, a segunda pergunta é a seguinte: a Stephanie, para você que acompanha a nossa programação entender, ela trabalhou por mais de 10 anos na ESPN. Ela chegou até um certo momento à área de coordenação. Ela já passou por várias áreas dentro da ESPN e a gente quis saber um pouquinho mais sobre essa questão da coordenação, essa experiência e essa responsabilidade que não é pouca não, hein?
Trabalhar com coordenação tem zero do glamour de trabalhar com TV que as pessoas imaginam. A gente não está na parte criativa, a gente não está na frente das câmeras, a gente não está propriamente no desenvolvimento dos programas, mas coordenação é um trabalho essencial para o funcionamento da TV, porque é a partir da coordenação que a gente dá os recursos, que a gente viabiliza com que o lado criativo execute a parte deles. Então, é a base da TV, é da coordenação que sai a equipe, o estúdio, a locação, para que tudo aconteça. Então, trabalhar 10 anos na área de coordenação te dá uma visão ampla do negócio. Você precisa entender um pouco de tudo, você precisa entender o trabalho criativo, o desenvolvimento dos programas, tudo isso faz parte da coordenação. Então, eu acho que trabalhar na coordenação te dá uma visão muito abrangente do produto de TV, de como é o funcionamento de uma TV inteira. Então, é bem desafiador, você precisa ter a visão assim, muito ampla, você precisa ter uma visão muito abrangente e você precisa aprender a agradar todos os lados. Então é um quebra-cabeça e você precisa ter um pensamento estratégico muito bem avançado. Então é muito desafiador e é bem recompensador, mas você não tem o reconhecimento que de repente a pessoa que trabalha no lado criativo tem, mas vale a pena.
Olha que interessante, ela contou sobre essa experiência riquíssima na ESPN, na questão da coordenação. A Stephanie também já estagiou aqui muito perto da gente, na TV Gazeta, no programa Mulheres, muito bacana. Ela teve essa intensa experiência, né, de entrar num programa diário, um programa ao vivo e aquela correria toda. Passou por produtora também, passou por vários lugares muito interessantes. Até que, em 2016, ela foi para Los Angeles, foi estudar por lá e acabou ficando. E a gente, claro, tem muitas dúvidas em relação a essa experiência fora do país e ela responde pra gente como é que é esse momento que ela vive, o trabalho que ela faz lá em Los Angeles. Vamos ouvir.
Eu trabalho como gerente de produção aqui em Los Angeles, conhecida como a Meca do entretenimento. O meu trabalho hoje é coordenar, a gente sempre volta para o mesmo lugar, é coordenar produção de arquivos para diversos territórios, legendagem, tradução, porque hoje o mercado ele produz muito global, né? Não é mais local, é global. Então, para os estúdios e produtoras de conteúdo aqui nos Estados Unidos, é imprescindível que eles atinjam a maior audiência possível. E eles só vão conseguir isso através de legendagem e dublagem. É muito importante, a gente não tem muita noção do Brasil quanto esse mercado é valioso e importante. Então, eu coordeno uma equipe que distribui esses conteúdos para diversos territórios, a gente supervisiona essa tradução, essa dublagem em diversos territórios para que esses produtos sejam enviados para o mundo inteiro. E nós também produzimos arquivos de acessibilidade, closed captions e SDH, que é um arquivo feito para pessoas que têm deficiência moderada auditiva, que também é muito importante e nem sempre as pessoas de fora do mercado pensam um pouco nisso, né? A dublagem é muito criticada no Brasil, mas a gente não pensa que sem a dublagem muita gente não vai ter acesso a todo esse conteúdo que é produzido.
E também, junto a essa pergunta, a gente quer saber como é que é o mercado de trabalho lá em Los Angeles, como é que é realmente trabalhar por lá e as oportunidades, né, da Meca do entretenimento, como ela também define para nós.
Não só para minha área, mas para toda a área do entretenimento, a indústria aqui em Los Angeles é gigantesca. Existe um mercado de vagas muito grande, muito dinâmico. A procura para profissionais é enorme. Então, é um mercado que tem muito espaço para todo mundo. Só é difícil você entrar nesse mercado, é difícil colocar o primeiro pé na porta. Então é muito importante você fazer conexões aqui. Eles falam que uma frase que todo mundo usa em Los Angeles é: você é o que as pessoas que você conhecem e o que elas acham de você. Então é muito importante fazer esse network. Mas a partir do momento que você coloca o primeiro pé, a indústria é muito fácil trilhar o seu caminho aqui em Los Angeles. E a indústria aqui é muito levada a sério, os sindicatos são super rigorosos, é como se fosse qualquer outro mundo, como se fosse qualquer outra área do mundo corporativo no Brasil. Então é mais fácil você trilhar caminhos no entretenimento aqui nos Estados Unidos, sem dúvida alguma. E a produção de conteúdo aqui é gigantesca, e você tem hoje diversas plataformas para distribuir seu conteúdo. Você tem o streaming, você tem o network, que é a TV tradicional, você tem o YouTube, você tem agora a TV do Instagram. Então é muito fácil você fazer parte aqui da indústria.
Agora, a Stephanie, ela se formou na terceira turma de rádio e televisão aqui na Casper, e ela também vai contar um pouco pra gente como ela tem esse olhar já da área há um tempo, o que que ela mudou desde que ela se formou na área da comunicação, pra gente ter uma ideia de como era na época que ela estudava e também como ela enxerga hoje em dia a comunicação.
Pra mim, sem dúvida alguma, a maior mudança é acesso a conteúdo e produção de conteúdo, né? Com as diversas plataformas de distribuição, as pessoas têm muito mais oportunidades, as pessoas têm mais chance de colocar para o mundo as coisas que elas produzem. E eu acho que isso fomenta a produção de conteúdo, né? Quando eu me formei, você tinha o cinema e você tinha a TV tradicional. E hoje em dia você tem diversas plataformas de distribuição. Então isso acho que incentiva muito a área criativa a produzir as coisas. É muito mais fácil você colocar o seu conteúdo lá fora e conseguir com que ele vire que muitas pessoas tenham acesso a ele. Então, eu acho que essa parte operacional tem afetado muito positivamente o mercado. O lado ruim é que, infelizmente, o controle de qualidade cai muito, porque você não tem como filtrar tudo isso que está aí fora, e a demanda é muito grande, então você precisa produzir conteúdo o tempo todo. Mas o lado bom é que as pessoas boas, que não necessariamente teriam acesso a um executivo de TV para apresentar uma proposta de programa, de filme, hoje tem muito mais oportunidades de produção, né?
E agora, a pergunta que ajuda todo mundo: quais os conselhos que a Stephanie Steponovicius pode dar para aqueles novos estudantes de comunicação, hein?
Meu conselho é: não desistam. O começo é difícil, o mercado brasileiro não é dos melhores, os salários não são dos melhores, a indústria é ainda muito fechada, é uma indústria pequena, é difícil de entrar, mas vale muito a pena. E o mundo tem mudado muito. E existe muito espaço para gente criativa, para gente inovadora. É, aquela visão tradicionalista do mercado de entretenimento mudou muito aí no Brasil. Então, não desistam, sonhem alto e trabalhem duro. É muito clichê, mas só assim você vai ser levado a sério. Trabalhem duro, se dediquem. Porque os melhores profissionais, eles sempre vão encontrar espaço. Sempre vai existir uma oportunidade. É, se não no Brasil, quem sabe fora, né? É, existe espaço, tem para todo mundo. É, mas é importante, assim, colocar na cabeça que você precisa se dedicar, você precisa se atualizar e você precisa entender o mercado em que você está inserido. Mas é isso, não desistam que uma hora dá certo.
Nunca, nunca desista, assim como a história da Stephanie, que está hoje num momento muito interessante da carreira dela e que certamente funciona como uma inspiração para mim, Gilson Sino, para todo mundo e principalmente para ela mesma, né, que está conquistando todos os objetivos que ela quer na vida dela. Parabéns a Stephanie, foi uma querida, mandou uns áudios para gente e bateu esse papo, né, à distância, mas foi muito enriquecedor. Obrigado, Stephanie, mais uma vez, você que conheceu um pouquinho da história da Stephanie Steponovicius aqui na nossa Gazeta M.